acorde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está chegando para você mais um Papo no Balcão. Este que é o de número 6 do ano 1, com estas atrações.
Papo!
Fernando Botelho está de volta para falar do F123 Access.
Eita!
No Relembrando, Hiroshima e Nagasaki.
E uma praia aproveita, tá calor, vai pegando uma cor.
Eita!
Voltando. Faz um cabelo.
Balcão bonito, da Cultura e o Seminário Gaúcho.
Mesmo é despente, ah, quero te agarrar.
Brasil e o Parapano, Papo Esportivo.
Porque eu tô voltando.
Papo no Balcão.
Pra tocar na vitrola.
Vamos refletir sobre um provérbio chinês.
Papo no Balcão.
E para alegrar o seu dia, a música do entrevistado.
Apresentação.
Diz que eu só volto amanhã.
A música do ouvinte e a música que a produção te oferece.
Renato Barbato.
Porque eu tô voltando.
Quer fazer críticas, comentários, sugestões e elogios? Ou então bater aquele papo com o Papo no Balcão? Escreve por e-mail papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Pessoal, está chegando setembro e com ele mais uma manifestação organizada pela Visibilidade Cegos Brasil e pelo Bebeto Pires. Precisamos alugar um trio elétrico e para isso contamos com você, ouvinte da VCB. Se você não é ouvinte da VCB, não tem problema. A manifestação para fazer valer os direitos da pessoa com deficiência precisa do seu apoio. Colabore! Qualquer valor será muito bem-vindo para que no futuro muito próximo você possa dizer: eu fiz parte da minha história, eu ajudei a contar a história da pessoa com deficiência. Para colaborar, escreva para o e-mail do Bebeto Pires, bebetopires@gmail.com, e ele te dará todas as instruções. Conte a sua história e seja protagonista do seu próprio destino. Visibilidade Cegos Brasil, juntando todos em torno de um único ideal.
Visibilidade na cabeça, nosso povo quer a igualdade e esperança. Nossa pátria, mãe gentil, precisa de mudança. Faça diferente, trate bem o de
visibilidade.
Bom, vamos lá, que hoje temos muitos agradecimentos. Cadê a lista? Tá aqui. Quero agradecer a audiência da Isabel Maior, lá do Rio de Janeiro, do Renato Dantas Magalhães, lá de Natal, do Zeca Benjamin, de Canela, no Rio Grande do Sul, e aqui de São Paulo, do sempre ouvinte Aparício Vieira, do casal Neuza e Luiz, da Lia Cândido, do Rodrigo Cândido e da Daiane Portela, da Vila Sônia. E em especial ao Bebeto Pires, por confiar neste que vos fala. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência, e vamos ao nosso primeiro quadro.
Relembrando.
Japão, a terra do sol nascente, despertava para mais um dia em sua história e nem imaginava que esse dia mudaria as relações humanas no planeta. Era o dia 6 de agosto, o ano era 1945. Os cidadãos da segunda maior cidade japonesa, Hiroshima, já perambulavam pelas ruas, cada um em busca do seu compromisso. Quando o relógio bate 8 horas e 15 minutos, passa despercebido pela população japonesa, cruzando os céus, um avião que mudaria a história da Segunda Guerra Mundial. Era a aeronave Enola Gay, nome dado em homenagem à mãe do piloto do avião, Tibbets, carregando Little Boy, nome dado à arma mais mortal já desenvolvida até então pelo ser humano. Em pouco menos de um minuto, após o lançamento da bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, uma das maiores carnificinas se concretizava em nome do poder e do domínio do homem pelo seu semelhante. Foi estimado em 80 mil mortos no mesmo instante e mais aproximadamente 80 mil nos meses seguintes. Formou-se um imenso cogumelo atômico, visão aterrorizante, como descreveram os sobreviventes do ataque americano à cidade japonesa. Quando o mundo pensava já haver ocorrido a pior catástrofe já produzida por um ser humano, eis que ainda estava por vir a repetição desse holocausto em terras orientais. No dia 9 de agosto do mesmo ano, 1945, o avião Boxcar, comandado por Kermit Bean, levantou o voo carregando mais uma arma mortal contra os nipônicos, a bomba atômica denominada Fat Man. Já era próximo da hora do almoço na cidade japonesa de Nagasaki, 11 horas e 1 minuto, quando a aeronave avistou uma abertura nas nuvens que cobriam a cidade. Nagasaki era um alvo secundário para o lançamento da segunda bomba atômica, mas após vários problemas operacionais, foi lançada sobre essa importante cidade industrial japonesa uma bomba atômica muito mais potente e mortal que a lançada sobre Hiroshima, porém não causando tantos danos devido ao mau tempo, que obrigou a bomba a ser lançada em uma área rodeada de colinas, impedindo que o deslocamento de ar e a expansão do calor atômico se expandisse totalmente pela cidade. Mesmo assim, foi estimado em 40 mil o número de mortos no dia do ataque, e aproximadamente outro tanto nos 4 meses seguintes. Estava consumada a mortandade e a destruição. Poucos dias depois, o Japão se renderia e teria fim a Segunda Guerra Mundial. Desde então, o mundo está a um passo de seu extermínio. Basta ocorrer uma outra guerra nas mesmas proporções ou que tal arma caia em mãos diabólicas. O presidente norte-americano Truman falou em pronunciamento oficial que Deus havia sido bom colocando tal arma em mãos americanas. Heresia jamais falada por qualquer outro dirigente mundial, diante de tão grande carnificina. Para relembrar a crueldade do homem contra seu semelhante e lutarmos para que nunca mais fatos como esse ocorram e que a paz e o amor imperem sempre, vamos ouvir. Gerson Conrad e Vinícius de Moraes, Cunem, Mato Grosso, Rosa de Hiroshima.
Pensei nas crianças mudas telepáticas, pensei nas meninas cegas e pensei nas mulheres rotas alteradas, pensei nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa da rosa. A rosa de Hiroshima, rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
ouvinte do Papo no Balcão. Hoje eu vou entrevistar o Fernando Botelho. Ele é presidente da F123, que está lançando um novo produto. A F123, ela desenvolve produtos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. E é sobre esse novo produto que nós vamos falar. Primeiro, Fernando, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá a todos.
Fernando, eu agradeço a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. Fala para o nosso ouvinte o que é o F123 Access, esse produto que você vai lançar agora.
Olá, Renato. Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. O F123 Access, ele melhora a acessibilidade de páginas na internet. Então, ele é uma espécie de reformatador de páginas que funciona com leitores de tela, desde o NVDA, o JAWS, até o VoiceOver, Windows e assim por diante, todos os principais.
E como surgiu a demanda para você desenvolver o F123 Access?
Bom, Renato, você sabe que nós temos, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma dificuldade enorme com sites que são desenhados de forma inacessível. Ou porque a pessoa ou a equipe que está desenvolvendo aquela página na internet não tem conhecimento, ou eles têm até algum conhecimento sobre a questão da acessibilidade, mas não têm tempo, orçamento ou vontade de fazer bem feito. E, por consequência, quem é cego como eu, você, e usa leitor de tela, muitas vezes tem um acesso limitado ou nenhum acesso a certas informações naquelas páginas, né? Então, a necessidade existia. Nós apenas desenvolvemos algo inovador para ajudar os leitores de tela no processo de leitura daquelas páginas.
E como ocorre isso, Fernando?
Basicamente, o F123 Access, ele é um software que é instalado no navegador de internet, no Mozilla Firefox. Então, todo mundo que tem o Mozilla sabe que tem alguns complementos que podem ser instalados dentro do Mozilla. E o F123 Access é um desses. Então, o que ele faz? Ele analisa cada página no momento que aquela página é aberta e encontra problemas de acessibilidade que ele pode solucionar automaticamente. Essas correções são feitas no momento que a pessoa abre a página. A pessoa nem nota que isso está acontecendo. Quando ela começa a ler a página, já foi feito.
E como a pessoa com deficiência fica sabendo aonde estão essas correções?
Bom, foi interessante. No começo do projeto, a gente notou que muitos usuários que estavam testando o sistema por primeira vez não sabiam nem se estava funcionando ou não, porque as correções eram feitas e eles não sabiam o que era da página original e o que estava corrigido pelo Access. Então, o que aconteceu? A gente colocou um bipzinho, um aviso sonoro bem sutil, em cada lugar da página que foi feita alguma modificação. Então, quando a pessoa está olhando a página com as setas para cima, para baixo e com outros comandos de navegação, ela escuta um bipzinho em alguma parte que tenha sido feita uma modificação. Claro que assim que a gente fez isso, teve um dos usuários que falou: olha, na página que eu uso no meu trabalho, eu escuto isso constantemente e eu queria uma forma de desligar. E daí a gente também colocou uma forma para desligar esse aviso sonoro.
Agora, Fernando, eu sou leigo e um monte de ouvintes do Papo no Balcão também é. Pessoa ouve esse bip, sabe que ali foi feita uma correção. Você tem como explicar o tipo de correção que é feita?
Sim, claro que sim. O bip, na verdade, é só uma ajuda, mas a verdadeira correção já te avisa que algo foi feito. Então, por exemplo, se você antes visitava aquela página e quando você chegava naquele link você escutava imagem ou escutava file003.jpg, você sabe que aquele botão, aquele link ou aquele pedacinho da página era inacessível. Agora, com o F123 Access, em muitas situações, a correção é feita automática. E daí, em vez de escutar alguma coisa .jpg ou imagem, a pessoa escuta o que deveria estar lá desde o começo, tipo ajuda, ou clique aqui para escutar o nosso programa, ou o que quer que seja que era aquele link de forma gráfica. agora vai ter uma tradução, digamos assim, acessível.
Pelo que entendi, então, para o F123 fazer essa correção, esse link ou esse botão, em algum lugar, tem que ter algum texto para ele capturar e falar para o deficiente visual.
Exatamente. Temos dois tipos de consertos que são feitos na acessibilidade das páginas. Tem o automático e tem o manual. No automático, a informação tem que estar ali naquela página, só que está formatada de forma errônea. Ou na página seguinte, talvez. Então, daí ele tem o software, o Access, ele tem uma série de truques, digamos assim, que ele analisa a página e descobre que do lado daquele campo de edição, por exemplo, tem a palavra CEP, mas não foi colocada como rótulo. Então, você aperta Tab, você cai no campo de edição e você não escuta nada, você só escuta, sei lá, campo de edição. E daí você pode até descobrir que aquilo é o CEP, olhando para cima, para baixo, com as setas e fazendo tudo isso, mas muitas vezes, como a palavra CEP está ali do lado ou está perto, o Access vai e coloca isso como rótulo naquele campo de edição e você, quando está completando o formulário, apertando Tab, você chega e escuta CEP na hora que você precisa entrar o CEP, né? Então, essa é a correção automática. Em outras situações, muitas vezes não tem informações naquela página ou no link que aquele, digamos, na página que o link vai te levar, e daí, nesse caso, você vai precisar de pedir ajuda para a nossa equipe, para nós, manualmente, consertarmos aquele problema de acessibilidade. Ou seja, o Access melhora, mas nenhum software faz milagre também, né? Ele está fazendo coisas incríveis, mas ainda tem alguns problemas de acessibilidade onde a gente precisa um ser humano para consertar o problema.
Ou seja, então ele é o Sherlock Holmes, o deficiente visual na internet.
ele é um assistente, né? Ele, na verdade, é um guia. Então, em alguns casos, esse assistente é inteligente o suficiente para resolver o teu problema, em outros casos, não. Aí a gente precisa, tem um menu, né, que aparece no Mozilla, normalmente você tem ali arquivo, editar, visualizar, ferramentas, e do lado de editar vai aparecer um menu novo chamado F123 Access com opções. Uma dessas opções é informar sobre algum problema com aquela página. Então você pode pedir ajuda. Claro, a gente recebe um monte de pedidos de ajuda e a gente então tenta sempre dar prioridade para aquelas páginas que tem um monte de gente reclamando, né?
Fernando, só um minutinho que agora nós vamos ouvir...
O entrevistado pede, a gente toca.
Você já foi entrevistado aqui e sabe, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer, Fernando?
Ah, Renato, essa vez eu acho que eu vou querer Aquarela, do Toquinho.
Composição e interpretação Toquinho, Aquarela.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Mm-hmm.
uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Chegou a hora de ficarmos sabendo o que está acontecendo com o
Falcão da Cultura.
Acontece entre os dias 21 e 28 de agosto deste ano a 21ª Semana Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com o tema Protagonismo da Pessoa com Deficiência. A realização do evento está a cargo da FADERS, Acessibilidade e Inclusão, Fundação e Articulação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. Na edição deste ano, a programação terá eventos na área da saúde, cultura, educação, esporte, trabalho e empreendedorismo. O objetivo da semana é promover o debate, diálogo, discussão e reflexão da participação das pessoas com deficiência na sociedade. Serão 8 dias de inclusão e promoção com o intuito de conscientizar a sociedade quanto aos direitos das pessoas com deficiência e, principalmente, estimular o protagonismo e o empoderamento delas. De acordo com Roque Bacuff, presidente da FADERS Acessibilidade e Inclusão, é necessário abrir espaços de diálogos de ação e autonomia, com a ideia que as pessoas com deficiência são seres sociais, com direitos e que podem e devem ser protagonistas de suas próprias vidas. Ele ainda afirma que devemos ultrapassar a visão que acessibilidade e inclusão são um favor às pessoas com deficiência, criando condições para que elas se expressem na sua potencialidade. Bacuff fez um chamamento às famílias a fim de incentivar as pessoas com deficiência para que elas possam ir em busca do protagonismo e emancipação, tanto para as atividades sociais, culturais e esportivas, mas principalmente nas atividades profissionais. A abertura da 21ª Semana Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência será no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, e as demais atividades estarão espalhadas por toda Porto Alegre. Para saber os endereços, entre no site comped.rs.gov.br. Lá tem toda a programação. Se você mora ou vai passar alguns dias no Rio Grande do Sul, não deixe de prestigiar. E claro, se você quiser mais informações e esclarecimentos, escreve aqui para o e-mail do programa. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Ow.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Fernando, você falou no bloco anterior em rótulo. E é claro, eu sei, muitas pessoas são leigas na internet e só usam para navegar mesmo. O que é um rótulo?
Renato, um rótulo é um rótulo mesmo, né? Como a gente coloca em uma garrafa, em um livro, num caderno, etc. e tal, é um textozinho que indica o que é aquele link, aquela imagem, ou aquele campo de formulário. Então, ele é um textozinho que pode ser lido pelo leitor de tela. Porque nenhum leitor de tela no mundo consegue interpretar uma imagem. A verbalização que é feita, a leitura, é sempre feita de algum texto que está ligado à imagem ou que está perto da imagem. Então, o rótulo é isso. O rótulo, quando o HTML, que é a linguagem de programação da internet, quando o HTML é feito corretamente, nunca é colocado nenhuma imagem ou figura sem o seu rótulo em texto.
Então, toda página da internet, o que nós precisamos acessar, obrigatoriamente teria que ter esse rótulo.
Sim, toda página da internet que tenha alguma imagem nela, alguma figura, alguma coisa gráfica, precisa ter um rótulo que indica o que essa imagem é para quem está usando o leitor de tela. Mas é importante também comentar para os ouvintes que a acessibilidade não depende só de rótulos, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente quer pular direto para o título de um artigo.
Isso.
Esse título pode estar lá, em texto, bonitinho. Só que muitas vezes o título é colocado em letra, uma fonte maior, que ocupa mais espaço na tela, que tem um destaque, que está centralizado, mas não é classificado como cabeçalho em HTML. É um tag, é um símbolo que indica, na linguagem HTML, indica que aquilo é um título ou subtítulo. E o que que acontece? Se a única indicação de que aquele texto é um título é o tamanho da fonte, aí a gente vai ter um problema. Porque os leitores de tela não ficam analisando o tamanho de letra, cor de letra, ou se está centralizado. Eles só sabem que aquilo é um título ou subtítulo se tiver com cabeçalho.
E o F123 Access resolve esse problema?
O F123 Access resolve alguns problemas como esse. Em alguns casos, sim, resolve esse problema. Em outros, não. Depende um pouco da situação de cada página. Claro, a gente não está fazendo milagre no sentido que a gente não consegue fazer toda a internet automaticamente acessível a todos. Mas a gente pode melhorar bastante a acessibilidade de várias páginas na internet. Em outros casos, a gente, pessoas da nossa equipe podem ir lá e colocar manualmente, digamos, os códigos que identificam aquelas palavras como título, que identificam outras partes da página como menu e assim por diante.
Fernando, nas minhas navegações pela internet, eu já peguei páginas que tem um botão lá, que nem com tab, nem com seta, ele é pego. Ou então, se é pego, nem com enter, nem com barra de espaços, você aciona ele. Esse problema existe e o F123 resolve ou não?
Sim, esse problema existe e o F123 Access ajuda com esse problema em vários casos, em outros casos não. Mas em alguns casos ele consegue consertar. Por que que acontece isso? Porque páginas mais recentes, né? Quando era anos 90, começo do século, as páginas eram bem mais simples do que hoje em dia. Mas hoje em dia tem uma linguagem de programação chamada JavaScript, que permite fazer páginas mais dinâmicas, né? Que mudam sem você ter que recarregar a página, que colocam menus como se você estivesse abrindo menus no Windows, mas na verdade eles estão dentro da página, na internet e assim por diante. E esse JavaScript acaba fazendo isso. Muitas vezes ele coloca botões ou opções de menu, links e tal, que não são acessíveis para que o leitor de tela te permita fazer clique neles. E aí a gente tem que arrumar isso. É um negócio um pouco complexo, Mas a tecnologia que é usada para arrumar esses links de JavaScript, botões e tudo mais, é chamada de ARIA. A-R-I-A.
Ou seja, o pessoal monta site pra caramba, só se esquece que tem deficiente visual que está querendo usar.
É, infelizmente, o que acontece é que todo mundo quer conquistar o mundo, né? Todo mundo quer fazer uma página que, da noite para o dia, tenha milhões e milhões de pessoas acessando. E eles vão e se preocupam com a aparência visual, com uma série de coisas, e esquecem de se preocuparem com a questão da acessibilidade. E claro, a gente pode sempre ficar reclamando, a gente pode escrever para eles, etc e tal, mas a gente também pode solucionar o nosso próprio problema. E essa é a ideia do F123 Access. O F123 Access, ele não vai e modifica a página no servidor, né, no computador do dono da página. Ele resolve o problema de acessibilidade no computador do usuário cego. Então nós estamos com o Access melhorando, solucionando os nossos problemas. Porque, claro, tem legislação muito legal por aí, especialmente agora que apareceu o NPI, tem muitas coisas legais acontecendo a nível político e a nível de legislação. Mas esse tipo de mudança leva tempo. Então, para quem não quer esperar 5, 10, 20 anos, a gente hoje pode usar esse tipo de tecnologia para arrumar páginas que não são acessíveis.
Fernando, mais um minutinho que agora...
O ouvinte pede, a gente toca.
O ouvinte que está pedindo a música nesse papo no balcão é o Zeca Benjamin, lá do Rio Grande do Sul. Ele quer ouvir... Composição Michel e Gilson. Interpretação Tim Maia, O Descobridor dos Sete Mares.
Descobridor dos sete mares,
Vamos relaxar um pouco e saber das novidades no nosso
Papo Esportivo.
No último dia 15 de agosto, foi posto um ponto final nos Jogos Parapan-Americanos da cidade de Toronto, no Canadá. E mais uma vez, o Brasil mostrou a sua supremacia nos esportes paralímpicos. Acabou a competição em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. A nossa delegação encerrou a competição com 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze, mais do que o dobro das medalhas de ouro do segundo colocado, os donos da casa, o Canadá, que acabaram com 50 medalhas de ouro. Em terceiro lugar, os dito imbatíveis Estados Unidos terminaram com 40 ouros no total. Isso demonstra que os nossos atletas paralímpicos, mesmo sem apoio, já são insuperáveis. Imaginem só se tivessem apoio dos órgãos governamentais. Nós seríamos imbatíveis durante décadas. O Brasil encerrou a sua participação no sábado, dia 15, com chave de ouro. Levamos a medalha de ouro do goalball, goleando os Estados Unidos por 10-4 e ganhando da sempre rival Argentina no futebol de 7 por 3-1. Agora, a menos de um ano dos Jogos Paralímpicos, é esperar que os nossos atletas se preparem muito bem e novamente chegando ao topo do quadro de medalhas. Parabéns a todos os atletas, medalhistas ou não, e também indiretamente, mesmo sem muito merecimento, aos nossos dirigentes do Comitê Paralímpico, que deram um pouquinho de apoio aos nossos atletas. Quer saber mais novidades esportivas? Então escreve para o e-mail do programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Fernando, no bloco anterior você falou da legislação para acessibilizar os sites. Você realmente acredita que algum dia todos os sites do planeta serão 100% acessíveis?
Olha, Renato, eu tenho esperança que existe, que a gente tenha um aumento grande no número de sites acessíveis, mas que todos vão ser acessíveis, eu acho que é meio otimismo demais, né? Mas, claro, só o tempo dirá. A gente vai ter que ver, vai ter que continuar o ativismo, vai ter que continuar correndo atrás. Mas o problema principal que eu vejo com a maioria das leis, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e Europa, etc., é que tem ali o requerimento que seja acessível, etc. e tal, mas nem sempre tem, ou normalmente não tem, multas especificadas, né? É uma lei, como que o pessoal diz lá nos Estados Unidos, é uma lei sem dentes, né? Ela não tá...
Uma lei banguela.
É uma lei que não vai morder ninguém se você não cumprir com ela. Então isso daí dificulta, porque se não dói, muita gente não faz. Mas eu acho que é importante continuar a pressão, eu acho que é importante continuar a mobilização. Eu acho que a LBI foi uma vitória importante da nossa comunidade, mas como eu disse num comentário que eu fiz no nosso blog, o LBI é o primeiro passo, né? Estamos longe de ter o que a gente tem direito de ter.
Você falou em Estados Unidos, você morou lá, trabalha já há anos com desenvolvimento de softwares. Não passa pela educação na faculdade, nos cursos de web designer, a conscientização de que precisa ter esse trabalhinho a mais de colocar rótulos?
Sim, já tem movimentos, né, de especialistas em acessibilidade, tanto nos Estados Unidos, eu acho que até aqui no Brasil eu já escutei alguma conversa sobre isso, mas lá nos Estados Unidos eles já estão um pouco mais avançados no processo de incluir a acessibilidade no currículo de cursos de software, de desenvolvimento de software, engenharia da computação e assim por diante. Então, a ideia deles é incluir isso como parte exigida, né, do currículo de quem está fazendo esse tipo de curso, para que já na universidade o pessoal fique conscientizado sobre a necessidade da acessibilidade. Agora, a dificuldade que eu vejo nisso é, claro, é importante e temos que ter isso. Eu acho que é absolutamente essencial e que vai ajudar muito. Mas, mesmo assim, no futuro, vai ter situações onde o desenvolvedor sabe que tem que ter isso mas não coloca porque ele tem que entregar o trabalho num tempo recorde, e está todo mundo exigindo, e não estão pagando extra para colocar esse tipo de acessibilidade e tudo mais, e ele acaba entregando algo que não está acessível, né? Eu acho que vai continuar acontecendo, mas claro, com a inclusão da acessibilidade nos currículos, eu acho que vai melhorar bem a quantidade de páginas acessíveis.
A internet ela é muito dinâmica, então os sites eles são sempre reconstruídos. E nessas reconstruções a gente observa que, às vezes, um site está razoável e fica ruim. Tem a ver também com essa falta da consciência?
Não, aí eu acho que tem mais... tem também a ver com a falta de consciência, de conhecimento. Em outros casos, tem a ver com o processo interno daquela empresa ou daquela instituição, né? Porque muitas vezes eles já fizeram um investimento para fazer o site acessível. Daí alguém fala, olha, a gente tem que atualizar porque as cores estão defasadas, ou tem que estar mais moderno, mais isso, mais aquilo. Daí eles fazem uma atualização e eles esquecem do trabalho que foi feito no ano anterior e quebram toda a acessibilidade que foi cuidadosamente desenhada no site anteriormente, né? Então muitas vezes eles até têm boas intenções, até gastaram dinheiro para fazer aquele site acessível, mas como a acessibilidade não é um dos critérios do processo interno deles, né, de aprovar conteúdos, de aprovar projetos e daí implementar, como a acessibilidade não está naquela listinha, no checklist deles, eles acabam esquecendo. Então, é um problema mais institucional, eu diria.
Agora, voltando no F123 Access, você comentou lá atrás que não existe leitor de telas que reconheça imagem. Você acredita que um dia o F123 Access possa, através de pedido de usuários, fazer essa descrição?
Sim, com certeza. A gente, isso daí já está na nossa listinha de pedidos, né, de desejos. E como a lista é grande, não dá para te dizer agora exatamente o dia que isso vai estar funcionando. Mas é igual que aqueles aplicativos que a gente tem em alguns celulares, que você tira foto de uma coisa e recebe a identificação daquele objeto. Isso pode ser feito na internet também. Basta você ter ou computadores com bancos de dados de imagem muito avançados e etc. e tal, ou ter voluntários, né, seres humanos, que dão uma mão para quem está precisando de uma ajuda com uma identificação de uma imagem.
Então, Fernando, você falou em celular, e lá no início você falou no VoiceOver. Para o Android não funciona também?
O F123 Access, em teoria, ele vai funcionar em qualquer dispositivo que possa ter o Mozilla Firefox instalado. Existe uma versão do Mozilla para Android, para iOS, ou seja, para iPhone e para o Mac, né, para os computadores da Apple. Eu só não posso dizer, olha, está funcionando agora, porque eu ainda não tive chance de testar o F123 Access no Firefox no Android e no Firefox no iPhone. Mas a gente sim sabe que ele funciona nos computadores da Apple e funciona em computadores com Windows e computadores com Linux. E aí não interessa a versão do Windows. Em todas elas, com tal que rode o Mozilla, e ele roda em todas, o F123 Access vai funcionar.
Fernando, mais um minutinho que agora nós vamos para...
O que a produção oferece para você?
Hoje a produção oferece para você, ouvinte... De Chico Buarque, Vinícius de Moraes, com Chico Buarque, Valsinha.
Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar. com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz.
Chegou o momento de desacelerarmos, pararmos um pouquinho para ouvir os nossos
pensamentos e reflexões.
A reflexão de hoje é um provérbio chinês, recitado pela amiga Lúcia Helena, que também é locutora do Papo no Balcão. Vamos ouvir?
Provérbio chinês. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é humilde. Ajuda-o. Aquele que não sabe e pensa que sabe é ignorante. Evita-o. Aquele que sabe e pensa que não sabe está dormindo. Desperta-o. Aquele que sabe e sabe que sabe é sábio. Siga-o.
Parabéns, Lúcia. Esta é uma joia rara que todos nós deveríamos ter como mantra, que deveria ser afixado para nós lermos ele logo que levantássemos da cama e termos consciência que, como disse Sócrates também lá atrás, eu só sei que nada sei. Se você tem uma montagem, um pensamento, uma reflexão e quer que o Papo no Balcão transmita, envie para o e-mail. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Fernando, você falou no bloco anterior que uma das obrigatoriedades é ter o Mozilla. Mas descreve pra gente quais as principais funções do F123 Access.
Bom, o F123 Access está ali para melhorar a acessibilidade de cada página que se abre no seu navegador. Então a ideia é que ele não exija que você faça nada a mais do que você faz normalmente. Não tem comandos novos que você tem que aprender, né? O único comando novo que você tem que aprender é Alt+3, porque isso daí abre o menu do F123 Access bem, de forma bem rápida e fácil. Mas você também pode abrir esse menu sem usar esse comando, simplesmente indo de arquivo para editar e daí chega no menu do F123 Access. Mas, tendo dito isso, eu acho que vale a pena comentar uma coisa. Tem vários comandos no seu leitor de tela, não interessa se você usa o NVDA, o JAWS ou qualquer outro, que são comandos que você acaba não aprendendo, porque a maioria das páginas não são desenhadas de forma acessível e não aproveitam todas as ferramentas que deveriam estar aproveitando. Mas, com o F123 Access, arruma várias dessas páginas, esses comandos começam a ser úteis. Então, vou dar só um exemplo. O comando para você ir de cabeçalho em cabeçalho. Muita gente, quando abre uma página nova, usa H e Shift H para pular direto para o título e navegar aquela página de forma mais eficiente e rápida. Mas muita gente nem sabe que tem vários níveis de cabeçalhos. Então, por exemplo, você tem desde o nível 1 até o 6. Se você tecla 1 e Shift 1, você pula entre cabeçalhos de nível 1, que normalmente seria o título principal da página, as principais seções da página. Daí o nível 2, 3, 4, aí são subtítulos e subsubtítulos, né, para as subseções daquela página. Então, por que que isso é útil? Normalmente você acaba usando H e Shift H porque ninguém usa os cabeçalhos corretamente. Mas com o Access, você pode usar 2, 3, 4, até 6 no seu teclado alfanumérico, né, no teclado normal, para acessar diferentes seções naquela página.
Dá um exemplo para a gente, Fernando.
Por exemplo, se você está no WhatsApp, tem uma página na internet do WhatsApp que te permite mandar mensagens para o celular de seus amigos, etc. e tal. Então é legal porque daí você não precisa usar o tecladozinho do seu celular, você pode usar o teclado do seu computador, bem mais prático. Daí o que que acontece? Você quer pular direto para o nome de cada contato, você usa 2 e Shift 2 quando você está com Access, né? Porque daí já vai direto no nome do amigo. Você quer escutar o que que ele escreveu para você na última mensagem, você usa Shift 4. Então, com 4 e Shift 4, você pega só aqueles comentários que seu amigo fez. 5 e Shift 5, você pega só os comentários que você fez. Claro que, se você quiser, você usa o H e Shift H, igual que você sempre usou. Mas daí você vai pegar todos os cabeçalhos. E aí não é tão legal quanto você poder usar o nível específico, que daí você só escuta aquilo que você está interessado em escutar. A mesma coisa acontece no Facebook, por exemplo. Você pode ir com a setinha para cima e para baixo, igual que você sempre faz, e chegar eventualmente na informação que você quer. Mas com o Access, você pode pular direto no nome de seu amigo com 4 e Shift 4. Ou você quer ler a postagem que o seu amigo, o seu contato colocou no Facebook, você aperta 5, aí pula direto. Então, se você pula com o H, você vai escutar o nome do amigo, a notícia, a postagem que ele pôs. De novo, nome do amigo e a postagem. E, eventualmente, você chega com o H, você chega até o nível 6, cabeçalho nível 6, que é aquele link que diz mostrar mais notícias. Mas se você quer ir direto, você está lá em cima da página, você quer ir pular direto no nível, no link de mais notícias, você aperta 6. Ele já pula no cabeçalho de nível 6, que é o link de mais notícias. Então, assim, claro, pode usar o H, não tem problema. Mas depois que você começa a ser mais eficiente com os níveis de cabeçalhos, você nunca mais volta atrás, porque fica muito mais prático.
Fernando, e você tem pessoas com deficiência visual ajudando no desenvolvimento desse F123 Access?
Com certeza. Eu sou cego e um de nossos desenvolvedores tem baixa visão.
E os testes são feitos como?
Os testes agora são feitos por pessoas interessadas em testar o F123 Access. Então, todo mundo, inclusive aqueles entre seus ouvintes que queira testar o F123 Access, é só enviar um e-mail com seu nome para o endereço acessof123@f123.org. Então o endereço é acessof123@f123.org.
Então, Fernando, o ouvinte do Papo no Balcão enviando e-mail para você, o que acontece?
Bom, quando a gente recebe um e-mail nesse endereço, acessof123, a gente responde, primeiro a gente cadastra o endereço dele, dessa pessoa, na nossa lista de teste, e aí ele ganha autorização para instalar, né? Então, no e-mail que a gente responde, a gente coloca ali o link para a pessoa baixar e instalar no Mozilla o F123 Access. A instalação em si demora alguns segundos só, é super rápido. E daí o sistema vai pedir para ele o endereço de e-mail dessa pessoa e o Access fica ativado. E daí para frente ele funciona normalmente e a pessoa pode nos enviar feedback, comentários, sugestões. A gente depende muito assim do que é importante para os usuários. Então, por exemplo, a história do WhatsApp. Eu nem sabia que tinha um site para você mandar mensagens de WhatsApp. E um dos membros de nosso grupo de teste foi quem sugeriu. Ele falou, olha, eu adoraria poder usar isso aqui, será que o F123 Access não pode melhorar a acessibilidade desse site? Quando a gente viu que tinha várias pessoas do grupo de teste que queriam usar o WhatsApp na internet, a gente falou, ah, vale a pena a gente entrar e fazer as arrumações, as correções manuais que precisa nesse site. E aí o pessoal adorou, né?
Então agora a galera está usando o WhatsApp, está usando o Face, está usando... O Twitter também está acessível?
Olha, eu não testei ainda o Twitter com o Access. Mas uma hora dessas eu vou lá e testo. Se você quiser, Renato, dá uma olhada. E aí você me comenta o que, que você achou.
Eu ainda não tenho, mas vou ver com pessoas que têm o que eles acham. E o F123 Access está disponível só para o Mozilla?
Sim, no momento ele só está disponível para o Mozilla. A gente vai depois lançar uma versão para o Chrome e vamos ver o que, que a gente faz sobre outros navegadores. A gente não pretende lançar uma versão do Access para o Internet Explorer, porque a própria Microsoft vai parar de apoiar e usar o Explorer. Eles estão lançando um novo navegador. Então aí a gente vai analisar se vale a pena desenvolver uma versão para esse novo navegador deles.
Fernando Botelho, o tempo voa, a conversa está excelente, cara. Mas o programa também está no final. Despeça do nosso ouvinte, por favor, e se quiser deixar mais contatos, fique à vontade.
Renato, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você, foi um prazer. E que bom que a gente está podendo trazer essa novidade para os seus ouvintes. Agradeço a todos os ouvintes pelo interesse, e quem quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para o e-mail que comentei antes, acesso f123@f123.org. A gente constrói essa tecnologia sempre com contribuições, ideias, reclamações de nossos usuários. É assim que a gente melhora essa e qualquer outra tecnologia. Obrigado, pessoal.
Eu que agradeço, Fernando, a sua disponibilidade para a entrevista para o Papo no Balcão. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da F123 com o seu proprietário e presidente Fernando Botelho. Na sequência, Wander Rosola e o seu programa Salada Musical. Esse programa teve na produção e apresentação eu, Renato Barbato. Na assistência de produção, Serena Luz. E na locução, Lúcia Helena e Hilário Zanetti. Até o próximo Papo no Balcão. Fico por aqui. Fui!
Rádio Nós Voz. Há 11 anos em seu coração.